vou falar o Bishem Murô, semana passada o Mochis, depois do Shiur, e falou um Machá muito bonito naquela Gemara que nós trouxemos semana passada. Queria falar para vocês esse Machá. Quem se lembra, a gente viu aquela história na semana passada, na Gemara em Sanhedrin, que um Rabino era Rebbe, e Rebbe estava falando o Shiur, e de repente estava cheirando de alho. Então, no Shiur, então Rebbe perguntou, quem comeu alho aqui? Está cheirando de alho. Quem comeu, por favor, que saia da sinagoga. E Rabbi Chia se levantou e falou que ele comeu e ele saiu. E por isso todo mundo saiu também da sinagoga. No próximo dia, o filho de Rebbe encontrou Rabbi Chia e falou, você que fez esse tzar para o meu pai, Rebbe, você está para o meu pai? Falou Rabbi Chia, não fui eu que fiz. Eu não queria ofender a outra pessoa que fez, então eu fiz isso. O Rashi fala pshat nessa Gemara, como nós falamos semana passada, que o filho de Rebbe perguntou para Rabbi Chia, você comeu o alho? E ele respondeu, não fui eu. Mas o Machá, ele fala diferente pshat. Olha que bonito, pessoal. O filho de Rebbe perguntou para Rabbi Chia, você causou bitul Torah. Você saiu do Shiur. E como você saiu do Shiur, todo mundo saiu do Shiur. Então era bitul Torah para o pai. Você que se harta e tal, você fez sofrer meu pai? Respondeu Rabbi Chia, de jeito nenhum. Foi bitul Torah, é verdade. Mas quando está em jogo ofender uma pessoa, não se olha para bitul Torah. É claro que se eu vou ofender uma pessoa, é melhor eu levar tendo Torah e não ofender uma pessoa. Então aqui, para outra pessoa se ofender, era melhor levar tendo Shiur, bitul Torah e não ofender a pessoa. A verdade é que não é um reduz muito grande para vocês saberem. Alachá lemassé, Agmará fala que para não ofender uma pessoa pela Torá, a pessoa tem que até se matar. Tem histórias na Agmará também. Vocês sabem que tem três pecados que Yerod Val Yavor. Gilui Arayot, Shfichud Amim e Avodah Zará. Shfichud Amim é matar uma pessoa. Fala o Tosfot, né, famoso Tosfot, que não só Shfichud Amim e Gilui Arayot, Abizraio também. Então, ofender uma pessoa é como matar uma pessoa. Então, a pessoa, se alguém fala para você, ou você ofende aquela pessoa, ou eu te mato, tem que deixar se matar e não ofender aquela pessoa. Então, é claro que bitul Torah não é mais do que isso. Então, é claro que se a pessoa ofender uma pessoa, é claro que não, e mesmo cause bitul Torah. Tá? Tá certo. Se você falar semana passada também, na Mishnah, na primeira Mishnah, antes de começar a segunda Mishnah, os Meforshim, eles estão se esforçando aqui para entender por que Yoshua foi o aluno de Moshe Rabbeinu, que ele foi o líder que foi passado por ele a Torá para os outros líderes. Por que Yoshua? Por incrível que pareça, o Ramban, ele fala, o Ramban, lá em Sefer Bamidbar, que Yoshua não era o melhor aluno de Moshe Rabbeinu, não era o maior no tempo dele. O Ramban, ele fala que ele foi o quinto na ordem da Torá, que a Torá traz o quinto. Obrigado. Ele não era o melhor. Então, por que mesmo Yoshua foi escolhido que ele seja o líder do povo judeu depois de Moshe Rabbeinu? Por que Yoshua? Por que não uma outra pessoa que era melhor? Então, nos Mefushim aqui tem três motivos, pessoal, importante para vocês ouvirem. Um motivo, fala os Mefushim, a Navá de Yoshua. Yoshua não era o melhor, mas ele tinha Midat a Navá, pessoal. Midat a Navá, era muito humilde, Yoshua. Como ele era muito humilde, vocês sabem, Moshe Rabbeinu foi escolhido, também é um dos motivos, que ele era muito humilde. Moshe Anav Mikol Adam, humildade. Yeshua também era muito humilde. Não sei se vocês sabem, mas está escrito que Moshe Rabbeinu está muito preocupado com Yeshua, que ele vai se influenciar dos outros, dos espiões, né? Dos meraglim. Falam os meforshim, por que estava tanto preocupado com Yeshua? Porque ele sabia que Yeshua era uma pessoa muito humilde. E as pessoas humildes, normalmente, elas são influenciáveis, se fala, acho, influenciadas. Elas não são, então, elas podem ser mais influenciadas que outras pessoas. Então, Moshe Rabbeinu, sabendo que Yoshua era muito humilde, ele rezou por ele para não ser influenciado pelos meraglim. Assim fala os Meforshim lá. Então, como Yoshua era muito humilde, a Kadosh Baruch Hu falou, ele vai ser o líder, o próximo líder. A humildade dele que causou isso. Eu vi falar algumas semanas atrás, pessoal, no Chovot Alvavot, você estava com o Paulinho junto, que humildade é a midá mais importante que tem para as pessoas, humildade. E ele fala assim lá, que de humildade a pessoa pode chegar para todas as outras midot. A pessoa que é humilde, olha, quem vê aquele pedaço, Sharakniya, é da humildade do Chovot Alvavot, ele resolve ser humilde. Ele fala lá, Chovot Alvavot, ele fala lá, a pessoa que é humilde, ela não precisa de nada, ela satisfaz com um pouquinho. A pessoa humilde tem muitas vantagens, ser humilde. E ele fala lá, quem é humilde chega para tudo. O caminho é esse, ser humilde leva a chegar para outras midot também, sim.
Minha avó também fala que
é verdade. Tem que ler, quer dizer, leftov, para você saber. Lá tem uma coisa que tem que quer dizer leftov, tá certo? O Rabbi Nunaz falou que uma semana atrás isso daqui. Mas é verdade, você está perguntando bem, Mochis. O Chovot Halevot parece que humildade é a mais importante. Lá fala leftov. Tem que saber a resposta exata para essa pergunta. O Ramban, ele fala o Chovot Halevot, a pessoa que é humilde, ela é leftov também. O Rambam também fala na carta dele, famosa, Mochi, certo? Como ele fala, o lashon dele, tem o lashon do Rambam. Que a Navá é a Midá... Que? É isso aí. Escolha. É a Midá mais importante que tem, a Midá de Anavá, tá certo? Muito bem, isso é um motivo. Que a Kadosh Baruch Hu escolheu Yoshua, que ele vai ser o próximo líder. Número dois, pessoal, fala os Meforshim. Muito importante saber para os Bahurim, especialmente, tá? Atmadá. Certo? Yeshua não era o melhor, mas era o mais esforçado. E não o melhor que prevalece, e sim o mais esforçado que prevalece. Eu falo, eu repito, eu vou falar até cansar, tá certo? Que as pessoas que crescem, os bachurim que crescem não são aqueles bons, boas cabeças, e sim são os esforçados. Quem se esforça... Obrigado. Quem se esforça, ele chega lá, tá certo? Yoshua foi esforçado, por isso ele foi líder. E terceiro motivo, falo os Meforshim aqui, porque Yoshua foi escolhido, porque ele fez shimush no Moshe Rabbeinu. Ele serviu Moshe Rabbeinu. Agmará fala, pessoal, gadol shimushá yoter milimudá. Quem serve o Rabino é ainda mais ainda do que estudar a Torá. É Torá na prática, certo? Quem serve o Rabino? Estudar a Torá é na teoria. Shimush é Torá na prática. Yoshua serviu Moshe Rabbeinu, por isso ele foi escolhido. São três motivos porque a Kadosh Baruch Hu escolheu Yoshua para ele ser o próximo líder. Muito bem, vamos passar para a próxima Mishnah. Bezrat Hashem. Mishnah Bet. Shimon HaTzadik haya mishiarei Knesset HaGdolah. Shimon HaTzadik era Tana, Kohen Gadol, falam os Meforshim, famoso Agmará, um monte de Gmarot sobre ele. Haya mishiarei Knesset HaGdolah. Ele era já da sobra de Knesset HaGdolah. Da Knesset HaGdolah, né, aqueles que tinham os rabinos grandes que fizeram o Sidur, etc. Huayaomer. E ele sempre falava, essa era a frase dele, de Shimon HaTzadik, a frase famosa dele. Al-Shloshad Varim Aulam Omet. O mundo está. Como? Está em pé. Está em pé, tá bom, vamos falar assim. Como? Tá, vamos explicar depois. Tem algumas explicações. Apoiado, está de pé. Três coisas, três pilares, a gente se fala, né? Nas...
Se baseia, não é melhor?
Tá bom. Que seja. Vamos ver depois melhor, mas como vocês querem, tanto faz. Tudo está certo. Três pilares. Ala Torá, Vala Vodá, Val Milut Hassadim. Então, pessoal, prestem atenção. Torá quer dizer Limuda Torá, que assim é Pashtut. Estudo de Torá. Avodá quer dizer é Korbanot, os sacrifícios, que hoje em dia não tem. Então a Gemara fala que tfilá, a reza, é em vez de korbanot. Milut chassadim, todo mundo sabe o que é, ajudar pessoas a fazer chesed, bondade. Então aqui tem dois pshatim nessa Mishnah. Quero falar os dois pshatim, que os dois são verdadeiros. O pshat apashut, que Bartenura fala e outros falam, é o seguinte. O que a Mishnah quer falar aqui pra gente? Né? Sempre a Mishnah vem falar alguma coisa pra gente. O que ela quer falar pra gente? A Mishnah quer falar o seguinte. Por que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo? Assim fala o Bartenura. Por que ele criou esse mundo? Deus. A grande pergunta, para que Deus criou esse mundo? Vamos responder a resposta hoje à noite. Mas parte da resposta está aqui. Fala essa Mishnah. Al-Shloshah Varim Olam Omet, fala o Bartenur Afshat, o mundo foi criado por três motivos. Quer dizer o seguinte, é claro que é pela Torá inteira que o mundo foi criado. Kadosh Baruch Hu quis dar a Torá para o povo judeu, teve que criar o mundo. Mas fala a Mishnah, qual que é a parte principal da Torá? Alguém quer saber quais são as três mitzvot mais importantes que tem na Torá? Incrível. Fala a Mishnah, as três mitzvot mais importantes que tem na Torá. Fala a Mishnah, interessante. Não fala Kashrut, não fala Shabbat, não fala essas coisas que pessoas, e talvez sabem, acham que é. A Mishnah fala a Torá, que ele muda a Torá. avodá ketfilá hoje em dia e gmilut chassadim. Eu diria, dá para classificar as coisas, Torá, limud Torá é chokhmá, a pessoa aprender, limud Torá, e os outros dois é masé, é tfilá, avodá ketfilá, reza, e gmilut chassadim, que é a bondade. Essas são as principais mitzvot que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo por causa delas. De novo, é claro que criou pela Torá inteira. Mas quer saber quais são as três mais importantes, para você colocar mais força ainda, são essas três. É incrível. Assim que o Pshat HaPashut na Mishnah. Pessoas pensam diferente, né? Que não, Shabbat é importante, Kashrut, e é verdade. Não falo que não é. Não quero que você chegue à conclusão hoje à noite que não é isso. E sim que isso também é as mais importantes. Como que se encaixa? Tem que saber. Para a Mishnah fala isso aqui. Pessoal, Limud HaTorah, eu queria falar um voto para vocês, que o Chosid Yavetz, Chosid Yavetz é um comentarista de Pirkei Avot, que meu Rosh Yeshiva, o Rav Kopelman, usava muito, me lembro, quando dava shiurim de Pirkei Avot, ele usava esse Chosid Yavetz. Tem em casa, eu vi de novo, ele fala aqui um chá muito bonito em relação a Limud HaTorah, estudo de Torá, vale a pena vocês ouvirem e gravarem. Ele fala o seguinte, a Gemara fala, a famosa Gemara, que o Beit HaMikdash, tem contradições na Gemara, todo mundo sabe, mas uma Gemara fala assim, que o Beit HaMikdash não foi destruído por Gilui Arayot, naquele primeiro Beit HaMikdash, teve Gilui Arayot, teve Shfichud Amin, teve Avodah Zarah, mas não foi esse motivo que foi destruído o Beit HaMikdash, porque sim, por Bitul Torah, fala a Gemara, porque não estudaram Torá. Assim fala uma Gemara, né? Perguntam os Meforshim, mas que coisa é essa? Como pode ser? Todo mundo sabe que fazer um pecado é pior do que não fazer uma mitzvah. Fazer um pecado, na prática, é pior do que não fazer uma mitzvah. Não estudar a Torá é um pecado no positivo, seria, né? Eu não estou estudando Torá, não estou fazendo uma mitzvah. Mas Gilui Arayot, pessoal, Shfichud Amin e Avodah Zarah são pecados muito fortes. E o quê? Isso não é tão importante como o Bitul Torá é mais importante? Qual que é o pshat nessa Gemara? Gemara é Nedarim, famosa, né? Fala o Chosid Yavetz o seguinte, olha que pshat bonito, pessoal. É claro que Limud HaTorah não é tão... O pecado de Bitul Torá não é tão forte como o de Lira Yot, Shichud Amim e Avodah Zarah. O que sim? Ele traz um exemplo. Uma vez um rei, ele tinha um violinista no telhado, né? Na vida, que ficava tocando um violino para o rei. Muito bonito, muito, muito bonito. Uma vez prenderam, parece que ele roubou, fez alguma coisa errada, esse violinista, e prenderam o violinista. E o rei ficou todo fora de si. Como assim? Meu grande violinista que me traz tanto prazer com as... Né, com ele, eu vou agora, vão prender? Então ele fez alguma coisa lá para soltarem o violinista para ele poder continuar a tocar. Um certo dia esse violinista jurou que ele nunca mais vai tocar violino para o rei. Não perguntam por quê, assim foi a história. Quando o rei ouviu que o violinista jurou que não ia mais tocar violino, ele falou, então agora volta para a prisão. Porque eu só te soltei da prisão porque eu queria ouvir o teu violino. Fala o Chosid Yavetz, olha só pessoal, o Chosid Yavetz ele fala, a Kadosh Baruch Hu, Limud HaTorah para Hashem é o violino, Hashem gosta de Limud HaTorah. Então, durante que os Yehudim estavam estudando Torá, Hashem engoliu os pecados deles. Engoliu. Gilui Arayot, Shichud Amim, Avodah Zarah. Engoliu. Como que engoliu? Pecados tão fortes. Mas o violino está tocando. Aquele violinista lá que pecou, mas toca bonito. Limud HaTorah, fala o Chosid Yavetz, é violino para Kadosh Baruch Hu. Hashem gosta de Limud HaTorah. No minuto que pararam de estudar a Torá, o quê? O texto do Torá, o violino parou, então vamos lá. Então eles pecaram os três pecados, Hamurot, então, certo? Isso é Limud HaTorah. Limud HaTorah, pessoas não sabem. É um engano muito grande que tem, tá? Percebo isso muito, que pessoas pensam que se tem uma... Muitas vezes, Bahurim, pessoas pensam, se tem oportunidade, pessoas têm inveja, Bahurim tem inveja. Pessoas podem fazer mitzvot de chesed, ajudar outras pessoas, e ficam com inveja, que a gente fica estudando o Torá e não pode fazer essas mitzvot. A verdade é que Torá, a Mishnah traz a ordem da Mishnah, é Torá, Avodai, Gmilut Chassadim. Não, essa é a minha prova, mas vocês sabem que a Mishnah fala, Tamut Torá, Kaneget Kulam. A mitzvah mais importante que tem é Limud HaTorah, é estudo de Torá. E por isso que a primeira coisa que a Mishnah traz aqui é Torá. Então, Limud HaTorah é uma mitzvah muito importante, que a Mishnah coloca os três motivos principais que a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, são esses, Torá, Avodah, Tefilá também, pessoal. Mais um engano que pessoas têm, já falamos sobre isso na Yeshiva várias vezes, pessoas pensam que Tefilá, Reza, é assim, eu tenho um problema, Então, eu posso rezar para o problema ir embora, para Kadosh Baruch Hu, mas não é verdade. O objetivo da reza é a reza em si. A Kadosh Baruch Hu manda o problema para a pessoa rezar. Hashem quer que a gente reza para Kadosh Baruch Hu. Ele quer, isso que ele quer, então ele manda o problema para isso. Então, tefilá não é uma coisa, a pessoa que não tem problema não reza, tem que rezar. É um dos amudei aolam, como Mishnah fala aqui, a lavodati a reza. E número 3, Milut Hassadim, falamos bastante sobre isso. Milut Hassadim, ajudar outras pessoas. Chesed, chesed, chesed. Vocês se lembram que eu falei para vocês? O Reb Chaim Volozhin, o Nefesh HaChaim, na Agdamah dele, o filho dele, Reb Yitzchak Volozhin, escreve que o pai dele sempre falava que nós viemos para esse mundo por causa do outro, por causa do próximo. Esse foi o nosso motivo que viemos para esse mundo. Ele falava em Yiddish. Por causa do outro. Chesed, vocês se lembram, né? Como era importante Chesed, o Reb Chaim Sanz, o Reb Chaim Brisk, Só contar rápido aquela... Também é importante lembrar isso tudo. Vou falar rápido. Aquela história do Reb Eliyahu Chaim Eisen, né? Reb Eliyahu Chaim Eisen era um Baal Chesed muito grande, um rabino muito grande. Um Baal Chesed muito grande. E ele era também Chacham também. Uma vez o Achiezer, o Reb Chaim Eisen, fez o livro Achiezer, né? Trouxe esse livro para esse rabino. O costume era naqueles tempos que quem fazia um livro levava para os amigos dele, o livro para mostrar. Hoje em dia também é assim, quem faz um livro leva para os amigos. Então o Reb Chaim Eisen levou um livro dele, Achiezer. Lembra da história, Paulinho? Você deve lembrar da história. Eu também. Levou o livro para esse rabino. E o rabino falou, ai que bonito o livro. Então o Reb Chaim Eisen perguntou para esse rabino, olha o Chaim Eisen, e o teu livro? Quando vamos de escoto com o teu livro? Então ele falou, eu já fiz um livro. Já fez um livro? Você não me mostrou? Qual que é teu livro? Não ouvi. O Reb Eliyahu Chaim Eisen falou, vem cá, eu te mostro o meu livro. Levou ele para um armário e mostrou para ele um monte de recibos, de notas promissórias, que ele emprestou dinheiro de pessoas para ajudar órfãos, para ajudar viúvas. E isso, esse é meu livro, ele falou. Esse é meu livro, cada um tem o seu livro. O livro dele era isso, ajudar o outro. Certo? Essa é uma parte da história. A segunda parte da história é que o Reb Chaim Eisen falou no fim da vida dele, que no começo da vida dele ele pensou que o auge da pessoa é Lechadesh Chidushei Torah. Depois ele percebeu que isso é brinquedo de crianças em relação a ajudar almonos e yesoimim. Chesed não é brincadeira, pessoal. Ajudar outra pessoa é muito, muito importante, uma mitzvah muito grande. E a Mishnah, porque a Avot coloca uma das coisas mais importantes que tem, certo? Vocês sabem que a Gemara em Shabbat fala que Torá sem Chesed não é a mesma coisa que Torá com Chesed. A pessoa que estuda Torá e faz Chesed vive mais tempo até, fala a Gemara em Shabbat. Muito bem, isso é, pessoal, Pshata Pashut na Mishnah. Lembram, tá bom? Tem que lembrar. Porque o mundo foi criado para estudo de Torá, para Tfilá e para Chesed. Agora tem mais um Pshat aqui na Mishnah, mais profundo. É muito verdadeiro. Eu falei para vocês, a Mishnah parece muito simples, porque é a avó, mas quem olha que está atrás disso, tem muita, muita coisa. Por que Shimon HaTzadik falou isso? Quem era esse Shimon HaTzadik? E por que Shimon HaTzadik falou uma coisa dessas? Então, prestem atenção, uma introdução de história judaica. Não sei se vocês sabem, mas no tempo dos Yevanim, Hanukkah, os gregos, né? Faz um favor, Dani, dá um Rambam, Vayikra. Aquele Rambam, tu vira o Shulayim, já me dá assim, eu acho rápido. Mas tanto faz com o Rambam. Chumash com o Rambam, Vayikra. Certo. Obrigado. Estou. Os gregos, vocês sabem que eles queriam, iam contra a Torá. Eles eram contra a Torá, contra a teoria da Torá, contra a Torá. Qual foi a teoria dos gregos? O que eles discutiam com a Torá? Qual que era a teoria deles que era diferente que a Torá?
Materialismo e...
Muito bem. Então, é materialismo. Então, deixa eu só citar o Rambam. Uma vez ele traz... Você sabe que Aristóteles era grego, né? E ele que era o professor dos gregos com a teoria deles. O Rambam, em um lugar, ele traz o que o Aristóteles sustentava. Qual que era a teoria dele, de materialismo? Eu vou ler para vocês duas linhas que o Rambam ele fala... Qual que era a teoria deles?
Corpo.
Quê?
Corpo.
É, isso talvez também, mas ele não fala isso. Ele fala outra coisa. Eu vou ler para vocês. Rambam. Aqui. Rambam. Aqui, eu vou ler para vocês. Eu vou ler para vocês. Que, היינו צריכים לחסום פי, eu queria fechar a boca, המתחכמים בטבע, aqueles que vão atrás da natureza, הנמשכים אחרי היווני, que vão atrás de Aristóteles, o Yevani. Yevani é o Aristóteles aqui, tá? אשר הכחיש כל דבר זולתי המורגש לו. Fala o Ramban, Aristóteles, ele falava, ele só aceitava coisas que dá para sentir. Coisas que dá para entender e sentir. Coisas que não dá para sentir, ele não aceitava. Veigiz da tola shov, huva talmidava rechaim. Ele e os alunos dele, que kolinyan, sheloi sigelav, huva sfarato enem emet. Uma coisa que ele não entendia, ele achava que não é verdade. Ele só acreditava em coisas que ele entendia. Em coisas que dá para sentir, dá para ver na prática a diferença, dá pra... ele entendia e achava verdade. Coisas que não dá para entender, que não dá para sentir, coisas ruhanim, eu diria. Isso é materialismo. Materialismo você sente, pessoal. Você sente, é dia, é noite, é molhado, é seco, é quadrado, é triângulo, é círculo. Mas coisas que não é ruhanim, eles não acreditavam, não entendiam a diferença e não acreditavam. Então essa era a chitá de Aristóteles, pessoal. Materialismo. O que ele entendia, ele acreditava. O que ele via, ele acreditava. O que não, não. Uma coisa muito, muito bonita, o Meir Shiva falava, me lembro Hanukkah, o Rav Koppelman, interessante. Hanukkah está escrito que os Evanim, Timu Kolashmanim, eles fizeram Tamé todo o Shemen para não acender. O Meir Shiva perguntou assim, por que eles fizeram Tamé o Shemen? Queriam que não acendesse? Tira o Shemen. Tira o óleo. Por que Tamé? Pega o óleo e tira o óleo dos Yehudim, porque fizeram Tamé. Falou o Meir Shiva com isso daqui. Não, eles aceitavam que acende. Pode acender, velho, Hanukkah. Eles não aceitavam esse Mussag, Tamé e Tahor. É o mesmo óleo. É o mesmo óleo. É óleo, pronto, acabou. Tamé e Tahor. Isso que ele não aceitava. Dá para enxergar a diferença do óleo, Tamé e Tahor? Dá para enxergar a diferença. Então não aceitava. O que não dá para ver, o que ele não entende, ele não aceita. Acabou, não acredita nisso. Isso que é Timu Kolashmanim. Ele fala, pode acender a Nonorá, mas com Shemen Tamé. Qual a diferença que muda? Isso era Aristóteles, pessoal. Então, defesa Aristóteles, pessoal, vocês entendem bem que esse mundo aqui, como que é dirigido esse mundo? É a natureza. É a natureza, não é o que nós vemos mesmo. É a natureza que dirige o mundo, certo? Shimon HaTzadik, para quem não sabe, vivia no tempo de Aristóteles. Desculpa, no tempo de Alexander Mogdon, também era Yevani, pessoal. Alexander Mogdon, como se fala em português, Alexander? Mago, Alexandre Magno, é isso aí. Shimon HaTzadik veio no mesmo tempo. A Gemara conta Alexandre Mogdon, fala a Gemara, ele viu Shimon HaTzadik, ele se ajoelhou para Shimon HaTzadik. É muito respeito para Shimon HaTzadik. Era no mesmo tempo. Shimon HaTzadik viveu nessa geração dos gregos que eles ficavam com essa teoria. Shimon HaTzadik veio e falou, Hu haya omer. Isso que é pshat na Mishnah, pessoal. Olha que pshat verdadeiro. Hu haya omer. Vocês pensam que o mundo é natureza, que não tem nada atrás desse mundo, nada não apoia o mundo, não é a base, vocês estão errados. O mundo se sustenta com três pilares, Torá, Minut Hasadim e Avodá, Itfilá. Torá é Ruhanit. Se não tem Limud HaTorá, o Rukhari Volozner escreve, se não tivesse Limud HaTorá, o mundo acabaria. Limud HaTorá é a base do mundo. Gmilat Hassadim também, Gmilut Hassadim também e Tfilah também. Essa é a base do mundo. Ele queria falar isso para aqueles que, para não acreditarem nos gregos, no Aristóteles. O que é Limud HaTorá? O que é Limud HaTorá? Sustenta o mundo? Mas que é isso? Que história é essa? Gmilut Hassadim, eles não acreditavam nisso. Não dá para ver isso? Dá para ver? Tem lógica a falar, pessoal, que Gmilut Hassadim, eu ajudo o outro, eu vou ter Shar, eu vou ganhar? Shimon HaTzadik falou que sim. É isso aí. Você não entende? Você não enxerga isso? Mas é isso aí. Isso é a Torá. Vocês sabem? Tem uma incógnita. Não sei se vocês perceberam. Em Eretz Israel, hoje em dia, né, desde que o Estado de Israel está de pé, né, últimos 50 anos, dezenas de vezes, já queriam levatel, pessoal, queriam levatel, Bnei Ashivot. Não sei se vocês estão sabendo a política de Israel, mas muitas vezes tem Yehudim lá em Israel, no parlamento, né, que são contra a Torá. Existe isso também, infelizmente. Uhum. E eles queriam levater esse direito que existe Bachurei Shivot em Israel estudando Torá. Queriam levater. E com todos os argumentos conhecidos. Como assim? Tem soldados lá no exército, na fronteira, e eles estão estudando Torá. Que história é essa? E dezenas de vezes. Quando eu estava em Israel, nos 11 anos, foi muitas vezes. E o tempo todo, querem e não dá. Querem e não dá. Querem e não dá. Como que é isso? Tem tantas vezes que iriam falar isso e não deu. Não deu. Até hoje, os Bachurei Shivot estão estudando Torá. Estão estudando Torá. Milhares de Bachurei Shivot, cada vez mais. Vocês sabem, né? Quando Ben Gurion deu essa permissão para os Bachurim estudar Torá, eram 200 Bachurei Shivot, dizem, naquela época. Então, ele deu a permissão pensando que é uma coisa passageira. Uma coisa pequena, 200 Bachurim. Mas hoje em dia, milhares de Bachurei Shivot estão estudando Torá. E pessoas querem acabar com isso e não conseguem. Isso, pessoal, é Siat Bishmaia. A Kadosh Baruch Hu está segurando isso. Porque não adianta, sem a Torá de Eretz Israel, não tem Zchut Kiyum, Eretz Israel. Não adianta, sem os milhares de Bachurei Shivot estudando Torá. Só que Aristóteles, ou Alexandre Moldo, não vê assim. Ele vê que não, o exército segura Eretz Israel. Né? O exército, os tanques, os mísseis, mas não é isso. É claro que a Pederech HaTeva também tem isso, né? Sem desprezar. Né? Mas, claro que o principal que segura o nosso Estado de Israel é a Torá que nós estamos estudando hoje. Isso que a Mishnah fala aqui, pessoal. Shimon HaTzadik queria contra a teoria dos gregos, que só acreditam o que vê. Então, quem acredita que vê, então o Estado de Israel é os tanques. É verdade, eles estão, né? Os mísseis. E assim também Gnut HaTzadik, pessoal. Gnut HaTzadik, a Gemara fala em alguns lugares assim. A Gemara fala, quer ficar rico? Fala a Gemara. Dá o teu dinheiro para outras pessoas. Bem ao contrário. Quer ficar rico? Não pega para você. Dá o teu dinheiro para outras pessoas. Qual que é a lógica disso? Aristóteles não acreditava nisso. Não, de jeito nenhum. Não tem nenhuma lógica. E se não tem lógica, eu não acredito. Shimon HaTzadik veio falar, não é verdade. É isso aí. Minut HaTzadik também é um dos pilares. E a Avodá e Tfilá também é a mesma coisa. Tem aqueles que falam, né, pessoal? Uma mesa de 3 pés. Se você tira um pé da mesa, a mesa cai. Mesa de 4 pés, não dá para tirar um pé da mesa, né? Mesa de 3 pés, não dá. A Mishnah fala, a Torá, a Avodá, a Minut HaTzadik. Tira um pé dessa mesa, a mesa vai cair. A mesa vai cair. Li uma história que o Hafetz Chaim, só é importante para a Yeshiva, que o Radim, o Hafetz Chaim tinha um gemach, e ele queria que um bachur dirigisse o gemach. Então ele foi para o bachur, e ele pediu para ele dirigir o gemach. O bachur era um matmid muito grande, muito grande. Estudava a Torá dia e noite. Então ele falou, olha, Rabino, desculpa, eu estou tão ocupado com o estudo de Torá, que eu não tenho tempo para dirigir o gemach. Então o Hafetz Chaim falou para ele assim, a Gemara em Shabbat fala que Rabba viveu 40 anos e Abba viveu 60 anos. Por quê? Fala a Gemara em Shabbat. Porque Rabba estudou só Torá. Não fez Chesed. Só estudou Torá. Abba estudou Torá e fez Chesed também. Então Abba viveu mais 20 anos. Assim fala a Gemara em Shabbat. Falou Hafetz Chaim. Muito bem, se você fazer Chesed, você vai ter mais tempo para viver. Vai poder estudar mais Torá. Ao contrário, você quer estudar muita Torá? Então faz Chesed também. Vai viver mais tempo e vai poder estudar mais Torá. O que foi? Não está escrito. Essa parte não está escrito. Não. O menino, você perguntou. Ah. O menino, o Bachur Yeshiva, que... O Gnut HaTzadik, pessoal, vocês sabem, né? Não quer dizer só datos da carne, Gnut HaTzadik. É tudo Gnut HaTzadik. Os Hoshim, eles falam aqui, né? Ajudar outra pessoa, lechazer com uma outra pessoa. Não é só com dinheiro, outras coisas também. É Gnut HaTzadik, né? Isso é um dos pilares desse mundo. Acho que é isso, essa missionária. Deixa eu ver se faltou alguma coisa.
É mais difícil.
Eu sei.
Tem que usar seu tempo.
Como? O tempo.
Tem que usar seu tempo.
É, mas olha, sei lá, pessoas têm dificuldade em tudo, certo? Isso é. Pessoas que ganharam dinheiro, o dinheiro fica sendo parte dele, não adianta. Pessoas que trabalharam pelo dinheiro, então o dinheiro é parte dele, ele sente que é um filho dele. Já ouvi essa frase de pessoas, tá? O dinheiro que você ganhou, trabalhou e ganhou, esse dinheiro ele sente como se fosse um filho dele. Então dá esse dinheiro para uma outra pessoa, não é fácil também, né? Você tem que abrir o egoísmo, né? E fala, não, eu vou dar para outra pessoa esse dinheiro. Também não é fácil. Cada um com sua dificuldade, que? O tempo é mais difícil. Pode ser. Não sei dizer, tá? Não sei. Não sei os dois lados. Muito bem, próxima Mishnah, vamos lá. Mishnah Gimel. Atignos ish socho kibel mishimon atzadik. Antignos, Ishtocho, era uma pessoa de Socho, uma cidade de Socho, tá certo? Ele recebeu a Torá, como falamos semana passada, né, a Mishnah, tudo é tradição. Um recebe do outro rabino, nada não é invenção. Então ele recebeu de Shimon HaTzadik, a Torá, ele foi o líder da geração, e Rua Yaomer, e ele falava, qual que era a frase dele? Cada um tem a sua frase que ele falava sempre. Al tiyuka avadim, amashamshin et arav amnat lekabel pras. Muito interessante essa Mishnah aqui, muito interessante. Não sejam como os escravos que servem o Senhor para receber recompensa. Ela revuca avadim hamashamshin et arav shelo almanat lekabel pras. Não para receber pras, recompensa, e morar shamayim aleichem. Então, Shanta Pashut na Mishnah, pessoal, a Mishnah está vindo falar para a gente uma coisa importante. Para nós não servimos a Deus para receber recompensa. Quer dizer, não pensar na recompensa. Servir a Deus, porque a gente quer servir a Deus, gosta de Deus. Ou sente a karata tovo, Raben Yonah fala que é importante ser Raben Yonah, tá bom? É como o Chovot HaLevavot, já sabem disso, né? Espero. Que ele fala que a base da Torá inteira é a karata tovo para Kadosh Baruch Hu. Quem vê no Chovot HaLevavot muitas vezes. A pessoa que ela reflete um pouquinho, ela sente que ela está devendo tanto para Kadosh Baruch Hu. Então isso é o motivo que tem que fazer ela mexer, ela fazer as mitzvot. Estou devendo tanto para Kadosh Baruch Hu, outra volta ele fala, quem se lembra, falei aqui já uma vez, que por um favor de Deus, nós não podemos pagar a vida inteira. E é cheio, milhares de favores, de bondades, que Kadosh Baruch Hu faz com a gente, né? Então, a Karata Tov é a Torá. Rabbeinu Yonah, ele fala isso aqui também, que a pessoa tem que servir a Deus por a Karata Tov. Interessante. Muito interessante, Rabbeinu Yonah. Eu diria, quem quer falar não? Tem que servir a Deus, porque Deus mandou servir a Deus. E pronto, acabou a história. Deus mandou e pronto. Não. É diferente, certo? Se a pessoa entende, ela tem um sentimento nisso, do que se ela faz porque mandaram. Vocês sabem disso. É verdade que Hashem mandou fazer, servir, fazer a Torá. Mas se você entende o motivo, a Karata Tov, você faz diferente as coisas. Se alguém olhar, ele fala esse que é o motivo. Assim, eu vou ler para vocês. Gam ken yesh lo ladam lavod et Hashem amanat shelo lekabel pras, ela mipnei chesed shegmalo kvar. E sim por bondade que Hashem fez para ele. E mais um motivo ele fala, mipnei malat arav sheu raui lekach. Esse Raben Yonah, pessoal, são pérolas. Vale a pena só porque a volta com o Raben Yonah. Ele fala dois motivos porque nós temos que servir a Deus. Um motivo, a karata tov para Deus, e um motivo que não, Deus criou o mundo. A grandeza de Deus. Então nós temos que servir a Deus. Certo. E fala Mishnah, para a gente não servir a Deus porque a gente vai ganhar recompensa, e sim porque Deus mandou a Karata Tov, e não por servir, não por ganhar recompensa. Nessa paraxá, por acaso, né, tem a mitzvah de ribit, pessoal. Né? Isur, haverá de ribit. Não pode pegar juros. Quem sabe as marot que tem sobre juros, parece ser um dos piores pecados que tem. Por incrível que pareça, pegar juros. A pessoa não pode pegar juros. Qual que é o motivo que não pode pegar juros? Por que não? Qual o problema? Qual a diferença se eu tenho uma fábrica ou eu pego juros? Minha panaça é de juros. Qual que é o problema? Sabe, Rony, qual é o problema? É?
Dinheiro nasceu para se pegar juros.
Como?
Deus está mandando dinheiro.
E daí? Eu posso investir numa fábrica? Posso investir? Posso investir em outras coisas? Posso investir em juros? Por que não?
Que?
Muito bem, isso é um chat que falam, que o Dani falou agora. Um chat que falam é assim. Eu não concordo tanto com esse chat. Tudo bem, não está mal, mas é chato assim. Juros, dorme tranquilo à noite. Você sabe que todo dia 10 cai na tua conta os juros que estão te devendo dinheiro. Então você não tem bitachon em Akadosh Baruch Hu. Você não tem que chegar... Quê?
Você pode alugar uma casa.
É isso aí. Isso que eu ia perguntar, tá bom? Isso que eu ia perguntar. Mas, se eu não me engano, o Kriyakar fala esse motivo. Tá bom? Se eu não me engano. Então, juros Alguém tem uma fábrica. Então, às vezes, está recessão, não está indo bem a fábrica, não tem. Então, ele vai e reza para Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu faz melhorar e não sei o que lá. Então, ele tem que chegar para Kadosh Baruch Hu. Então, é. Alguém que ganha de juros, vive de juros, todo mês, dia 10, então cai juros na conta dele, então ele não tem que rezar para Kadosh Baruch Hu. Isso não é bom. Duas perguntas eu tenho. Uma que você perguntou agora. Então, quem vive de aluguel é a mesma coisa? Outro tipo de entrada, quem entra todo mês não pode viver? Claro que não. E segunda. E se o cara que está devendo dinheiro não vai pagar? Não vai pagar? E eu te paga? Seria bom se fosse assim. Seria bom se fosse assim. Então é claro que tem que rezar para Kadosh Baruch Hu que ele pague também, tá certo? Então eu não, é interessante. Bom, é o pshat que falam, né, com todo respeito. Mas um outro pshat, acho que o Rebbe Chaim Leves fala, outros Balei Mussar eles falam, pshat eu prefiro, gosto mais. A Kadosh Baruch Hu deu uma mitzvah na Torá de emprestar dinheiro. É uma mitzvah. Em que se tal vesami, fala Gmará, é choivo, é uma mitzvah emprestar dinheiro para uma pessoa. Muito bem. Se você vai emprestar o dinheiro para fazer a mitzvah da Torá, é isso aí. É isso que é a mitzvah, emprestar dinheiro. A pessoa que empresta dinheiro e ele pega juros desse dinheiro, quer dizer, você está aproveitando uma mitzvah da Torá para ganhar dinheiro. Está emprestando não para emprestar, para ajudar outra pessoa a reset, e sim está ganhando dinheiro. Está usando a mitzvah para ganhar dinheiro. Isso a Torá não quer. A Torá não quer que você use a mitzvah dela para ganhar dinheiro, para ganhar proveitos próprios para você. E isso não é chesed. A Torá, a mitzvah de chesed, de emprestar dinheiro, é chesed puro. O cara não tem dinheiro, empresta para ele dinheiro, certo? Agora você não, você está aproveitando essa mitzvah e no fim, é a tua parnassá isso, não é nada de chesed, é a tua parnassá. A Torá não quis isso.
Pode perguntar uma coisa sobre isso?
Pode.
Sim, assim, tá, pode. Então por que as pessoas, por exemplo, se eu emprestei para o senhor 100 reais? Você sabe que tem inflação e que o dinheiro vai valer menos e tal, tal, tal. Não pode qualquer jeito, pegar. Só se é assim... Você
tá pelo menos a inflação.
Você não está... Não, é o mesmo juros. Você está fazendo só... Não, o juros é o mesmo, é o mesmo. Então, você não pode pegar. Eu coloco, você tem que ser do lado do juros. Se é assim a gastão...
Entendi. É. Olha isso, deixa eu te falar. Uma boa pergunta. Mas muitas vezes se vê na Torá e ser... Que o quê? Vou te falar uma regra para você já usar para outros lugares também. Que tem motivo da mitzvah, e mesmo assim as halachot da mitzvah são halachot que mesmo quando não tem motivo, também tem halachot. O que quer dizer isso? Vou explicar. Shlomo HaMelech falou que cada mitzvah tem muitos motivos, muitos tamim. Né? Muitos, não é só um motivo que tem, acho 3 mil tamim, ele falou, muitos tamim. Nós sabemos agora 2 tamim para juros. E é verdade, ele fez esses 2 tamim, você tem razão. Deveria poder pegar pelo menos... que ele está perdendo, pelo menos, a avaliação do dinheiro. Mas como tem muito mais motivos também, certo? Então muitas vezes, vai, eu falo isso porque você vai encontrar várias vezes isso, que vão falar o motivo da mitzvah, você vai, mas se é assim, por que tem essa alahá na mitzvah, se esse todo esse motivo? Eu não lembro agora de exemplo, mas já tive até perguntas de Bahurim também, esse tipo de perguntas, né? A resposta é essa. Não dá sempre para encaixar a alahá da mitzvah com um motivo, tá certo? Esse é um dos motivos que tem.
Pegando dinheiro.
É outra coisa. Isso é outra coisa. Todo funcionário ganha o salário dele. Então tem que rezar para o business ir bem, ou para estivar ir bem, para ter dinheiro, mais ainda, tá bom, Jack? Ah, entendi, desculpa. Estou pegando dinheiro de uma mitzvah.
Não,
então, esse é o problema, esse é o negócio de Torá. A verdade é que o ideal mesmo, para você saber, já que é não pegar dinheiro de estudo de Torá. Esse é o ideal. A pessoa estudar a Torá e poder levar nesse tatsmo sozinha. Mas como é difícil isso, né? Então existe reterim hoje em dia, que é bitul melachá, eu poderia ir trabalhar, então eu estou recebendo dinheiro por perder meu tempo, certo? Mas o ideal mesmo é a pessoa que ela não pega dinheiro, né? Vocês sabem que o Hatam Sofer, eu falei isso aqui uma vez. O Hatam Sofer estudou anos a história dele, rápida, resumindo, tá? O Hatam Sofer casou com uma... O sogro dele era muito rico. O sogro dele falou para ele, você pode estudar quantos anos você quer. Olha só, né? Quem não gostaria? Isso. Estudar quantos anos você quer. E ele estava estudando alguns anos, até que o sogro não sabia disso, que ele não dirige o mundo. Deus que dirige o mundo. Depois de alguns anos, ele perdeu todo o dinheiro dele, o sogro. A filha, a esposa, não quis contar para o Hatam Sofer que o pai não tem mais dinheiro, perdeu o dinheiro. Então não contou nada e deixou o marido continuar estudando. Mas chegou mais uma semana, mais um mês, estava muito bedarkes, até que a filha se não me engano, era um lenço que ela tinha, acho que era um lenço caro, em Shabbat que ela usava. Como? Ela vendeu esse lenço para poder, com esse dinheiro, sustentar mais um pouquinho o marido e estudar a Torá. Hatam Sofer, por incrível que pareça, Shabbat ele percebeu que a esposa dele estava assim em silêncio. E por isso que esses tzadikim, eles vivem no céu, nem olham para a esposa, não é assim. Ele percebeu que a esposa dele estava sem o lenço. E falou, onde está o lenço que você usa todo o Shabbat? E ela teve que contar a verdade para o Hatam Sofer, que o pai dela não tem mais dinheiro. O Hatam Sofer, no próximo dia, foi estudar, como se fala, para ser alfaiate. Ele não quis ser rabino. Ele não quis ser rabino, porque não, já que ele não queria ter proveito da Torá dele. Era um gaon atzum, Hatam Sofer, né? Não queria. Não me lembro o que aconteceu, porque ele não ficou alfaiate, não me lembro agora essa parte da história, mas no fim mandaram para ele ser rabino, pediram para ele, foi, ficou sendo rabino, tá certo? Mas ele não quis no começo. E muitos sadiquim, quem conhece biografias, o Hazonish, outros, não queriam ter proveito de Torá mesmo, por causa disso. Né? Muito bem, então, aqui tem uma história famosa, pessoal, nessa Mishnah, talvez mais só isso aqui nessa Mishnah. Quando, mas é muito importante essa história, quando ele falou essa frase, Altiu Kavadim, Shamshim Yitarav, Amnat Lekabel Pras, tinha dois alunos, esse Antignus, Ish Soho, tinha dois alunos, né? Um chamado Tzadok, outro chamado Baitus, eram dois alunos, tinha muitos alunos, mas esses dois entenderam errado a frase do Rabino. O Rabino falou assim, alunos, não tem que servir a Deus por receber recompensa. Tem que servir a Deus para não receber recompensa. Não entenderam, o quê? Não vamos receber recompensa, então, por essa Torá que a gente estuda? Então, eles falaram, então a gente não quer saber de nada. Então, eles foram embora da Yeshivá, largaram tudo, não só da Yeshivá, pessoal, largaram tudo, e um pegou um grupo, ele um ficou líder de um grupo, chamado Baitusim, outro líder do outro grupo, Tzadoikim. Esses Baitusim e Tzedoikim tem na Agmará, quem se lembra, esses grupos que eles... Que? Também. Que? Fizeram tzuras para a gente. E por quê? Porque eles não entenderam bem a frase do Rabino. O Rabino nunca falou que não tem recompensa por Torá. Não falou isso. O Rabino falou que não é para servir por recompensa. É para servir sem recompensa também. Mas é claro que tem recompensa. E eles entenderam errado a frase do Rabino, então eles largaram tudo. Interessante essa história, muito interessante. O Rambam me traz essa história, o Rambam. É muito interessante, eles puderam perguntar para o Rabino de novo, para... Não, ok, para terminar esse assunto aqui, eu vi que perguntam, então essa frase é uma frase que pode trazer um engano, certo? Pode trazer um engano. Então essa frase causou que duas pessoas saíssem do caminho, entendessem errado. Então, por que a Mishnah trouxe essa frase aqui? E nós aqui que estamos estudando essa Mishnah, a gente está vendo assim que não podemos ter esse engano também, e talvez Deus me desviar, não traga essa frase e pronto, acabou. Falam os farim, resposta famosa, o seguinte, a pessoa, o relação dos farim, a pessoa que quer se enganar, ela se engana. A pessoa que não quer, ela não se engana. Na Torá tem várias vezes passagens, até em Bereshit tem, quem se lembra, nasceu Adão. A Kadosh Baruch Hu falou, vamos fazer o homem. Ah, o quê? Vamos? Ah, tem dois deuses? É, a Kadosh Baruch Hu escreveu isso na Torá. Não tem dois deuses. Aí a pessoa que quer se enganar, vai se enganar. Fala o Rebbe Chonon, naquele Rashi, no Bekenashi. Harotzeh litot yitem. A pessoa sempre tem dois caminhos na frente dele. Sempre dois caminhos. A pessoa que está interessada em um caminho, ela vai, de qualquer jeito, vai litot. Vai se enganar de qualquer jeito. Então aqui também, a Mishnah trouxe a Rahá. Para a gente saber a verdade. Quem quer saber a verdade, tem que saber a verdade. Olha, sirva a Kadosh Baruch Hu, não para ganhar recompensa. Ah, e tem pessoas que talvez vão se enganar com isso, não dá para fazer nada. Sim.
Porque a frase é não ser assim, seja assim.
Sim.
Parece, para me entender, não seja cavadeiro que me entrava na verdade do cabelo prazo.
Porque ele fala desse jeito? É repetitivo, assim, sim, duas
entende,
vezes?
Sim, entende, tem que ser a verdade chamada do cabelo prazo.
Não sei. Olha, são frases que eles falavam. Aqui não é uma. Cada palavra é assim. Igual,
né?
Muitas vezes. Não é. Pode ser. Só para vocês saberem que tem aqui duas versões. Ficou tarde agora. Vamos continuar semana que vem essa Mishnah e a próxima Mishnah. Eu queria falar nessa paraxá, o Vort, né? Talvez já falei, talvez tenha na fita, não sei, mas é o vort da Parashá, não tem o que fazer, certo? E esse vort, para vocês saberem, muitos tzadikim falaram o mesmo voto. Vocês sabem que falam que quem vai no caminho reto, ele se encontra com pessoas retas, né? Esse voto falou o Rebbe Elimelech Melezensk, em nome do irmão dele, Rebbe Reb Zisha. E esse voto falou o Hatam Sofer, que é... Eu falei na fita isso? Falei na fita. Bom, é difícil esse negócio. Dá um... Desculpa, Dani. Tem um Chumash aqui? Não. Agora tem um Chumash para Ikra. Bom, Hazara, tá bom, Paulinho? Não tem o que fazer. Eu aposto na memória fraca de vocês. Agora que tem fita, é um problema mesmo. Não dá para apostar na memória fraca. A Torá traz aqui a Torá, a mitzvah de Shemitah, Pashat Behar, né? A mitzvah de Shemitah, a Torá traz. Que o quê? Que no sétimo ano não pode trabalhar na terra, não pode arar, não pode colher, não pode fazer nenhum trabalho na terra no sétimo ano. Mas é um problema. Como que vai ser? A pessoa que vivia antigamente, pessoal, não era como hoje, né? E até hoje também, eles Israel, não é simples o negócio, né? Como que dá para fazer? A pessoa, como ela vai viver? Se não pode arar, não pode plantar, não pode colher, colher como dono, não pode. Como que vai ser? Então, a Torá é uma passagem na Torá. A Torá fala assim, V'natna aret biriá, v'achaltem la sova, v'ishavtem la vetach aleia. Não se preocupam, vocês vão ter comida. Ritomru, se vocês vão falar, Manochal Bashanashvit, vocês vão falar, o que nós vamos comer no sétimo ano? Hen lo nizra, não semeamos, lo nesof, não colhemos. Como que nós vamos comer? Sétimo ano não vamos trabalhar? Imagina só, um ano inteiro não trabalhar, como que nós vamos comer? Se vocês perguntarem isso, Vetziviti et birchati lachem Bashanashishit, eu vou dar uma brachá especial. Vassat et atvuá lishloshanim. Não se preocupa, a atvuá do sexto ano vai ser tão forte, vai ser tanto atvuá para 3 anos. Assim fala a Torá. Falam os meforshim, nunca a Torá não escreveu desse modo. Na Torá inteira, é muito estranho, nunca a Torá fala assim. E se vocês perguntarem, eu te respondo. Nunca, não existe uma passagem assim na Torá. A Torá deveria falar assim. Vocês vão ter comida, vetzivit et birchati. Esse passuco aqui, vechitomru, se vocês perguntarem, eu respondo para vocês. Nunca. Não se vê isso na Torá. Não, é uma pergunta e resposta. É a Gadash Pesach aqui. Estão perguntando. A Torá fala. E pronto, acabou. Fala o Rebbe Elimelech Melezensk. E o Hatam Sofer e outros. Muita gente fala a mesma coisa. E o chato é o seguinte, pessoal. Muito importante para nós. Kadosh Baruch Hu está falando o seguinte. Tem, como falamos antes, pessoal, o mundo não é natureza. O mundo não é... E sim, é tudo, tem tzinorot, tem shefa que desce de cima, a pessoa que faz chesed, a pessoa que faz torá, outras mitzvot. A Kadosh Baruch Hu tem os tzinorot, quer dizer, os canos, canos se fala, né? Que desce a panassá para cada um. Para cada um, a Kadosh Baruch Hu dá a panassá e tem os canos que desce, o jeito que desce para a pessoa. Isso é normal. Às vezes a pessoa pode fechar o cano. Listom et a tzinor, falo do Belimelech. Como? A pessoa que duvida de Deus, a pessoa que não tem bitachon, ele fecha esse tzinor. Ao contrário, olha só, pessoal, a Kadosh Baruch Hu dá para nascer para a pessoa. Agora, se você duvida, falta bitachon para você, você fecha esse tzinor. Então, a Kadosh Baruch Hu tem que vir e dar uma brachá especial para abrir o tzinor, fazer nes especial. Fala a Torá assim. Assim fala todo mundo chato passou. Venatna aretz piriá, não tenha medo. Vai ter fruta, mesmo com Shemitah, vai ter fruta, vai ter comida, não tem problema. Mas, v'chitomru, mas se vocês falarem o que vai ser no sétimo ano, com isso vocês estão fechando esse tzinorot. Tá duvidando de Kadosh Baruch Hu, falta bitachon? Tá fechando o tzinorot. Daí vai ter que ter, v'tzivisit birchati, fala a Torá, tem que dar um especial, uma brachá especial, para abrir de novo esse tzinor. Se vocês não duvidassem de mim, ia vir a parnassá. Se duvidaram, fecharam o sinor, vetzivisset birchati. Incrível, pessoal, certo? Então, isso que é o pshat na Torá aqui. Kadosh Baruch Hu, se você não duvida, Hashem dá. Aí, como vai ser o sétimo ano? A resposta é essa, pessoal. Quem pensa que ela traz a parnassá, o trabalho dela dá a parnassá, é um problema mesmo. O sétimo ano não vamos trabalhar. Mas quem sabe que Kadosh Baruch Hu que dá a parnassá, e ele manda trabalhar também. Hashem manda trabalhar, tem que trabalhar pela parnassá. Mas ele fala que no sétimo ano não tem que trabalhar, não pode trabalhar, então a Shema não dá para nascer de qualquer jeito. Tá bom, Shabbat Shalom.